Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora pra uma bela terça-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma terça-feira de muita informação pra nossa galera. Sem muitas delongas hoje, Vini. Puxa esse cardápio, vamos trazer informação.
Em mundo, os americanos descobriram a compra parcelada e estão acumulando dívidas por isso.
Os gastos com a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Na tecnologia, o digital está tirando a TV tradicional do sério.
Para nossa história de negócios, Brasil deve ter a menor colheita de laranja em 36 anos.
Na economia, o fechamento, os principais números da nossa bolsa e do dólar.
E a gente fecha o episódio de hoje com os highlights, outras manchetes relevantes que você precisa começar o seu dia sabendo. Editor, mensagem nos patrocinadores e na sequência, primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento de Ademicon.
Pô, eu acho massa demais que o assunto planejamento financeiro é algo que tá muito difundido hoje em dia. Muito conteúdo na internet falando sobre isso.
Pois é, cara. Desde pequenininho, meu pai me fala sobre o porquê é importante economizar e ser inteligente na hora de escolher o que fazer com o dinheiro.
Total. Tanto que a Ademicon tá entrando com tudo nessa, principalmente mostrando pra moçada como planejar cedo pra conquistar e ter segurança no futuro.
A Ademicon, que é especialista em consórcio de imóveis, veículos e serviços. Depende do objetivo de cada um, claro. Se você tem curiosidade para saber como funciona, é só abrir o link da descrição desse episódio.
Sabe aquele esquema compra agora, paga depois? Pois é, o brasileiro já está bastante acostumado a comprar parcelado sem juros. Só que no resto do mundo, isso é algo bem raro.
Ou pelo menos era até agora. Com um cenário de inflação recorde no pós-pandemia, os Estados Unidos descobriram de vez o pagamento parcelado. Entre 2019 e 2021, o uso do serviço aumentou 1000%. Curioso vir nesse choque cultural em algo que para a nossa cultura é tão intrínseco para os Estados Unidos, a galera nem pensava, nem sabia direito que existia essa forma de pagamento parcelado sem juros.
Mas agora pegou de vez mesmo, até porque atualmente, 46% dos americanos, quase a metade da população dos Estados Unidos, costuma parcelar as compras, movimentando US$334 bilhões por ano com essa modalidade.
E quando a gente olha para a galera da Gen Z, as gerações mais novas, 65% dos jovens entre 18 a 26 anos estão parcelando como se a fatura não fosse chegar.
Acontece que essas empresas que oferecem o serviço de Buy Now, Pay Later não compartilham informações das compras com as agências de crédito, maquiando o valor das transações.
Isso porque, quando eles compartilham os dados dos clientes com os agentes reguladores, o excesso das parcelas pode bloquear novas compras de usuários que recorrem ao serviço. Por isso que as empresas optam por maquiar, não falar o valor das transações.
E isso é muito relevante porque, na prática, o governo e os principais bancos dos Estados Unidos não sabem ao certo o quanto as pessoas estão comprando agora e pagando depois. É basicamente uma dívida fantasma.
E aí, com essa incógnita nas dívidas, o que isso causa? Fica um cenário que não dá para medir a temperatura certa da atividade econômica do país. Você não sabe exatamente quanto de valor financeiro está sendo transacionado, o que atrapalha as decisões do governo e deixa alguns endividados escondidos.
Olhando para frente, nos próximos 5 anos, o valor movimentado pelas compras parceladas deve crescer 105% nos Estados Unidos, chegando à casa dos US$700 bilhões. Pelo visto, os americanos também gostaram de parcelar umas comprinhas, hein?
E bora para a segunda história. Para a nossa história de Brasil do episódio de hoje, a gente vai mais uma vez falar sobre o Rio Grande do Sul. O assunto dessa edição, mais uma vez, será o que está acontecendo por lá. As fortes chuvas na região, que vem acontecendo há 15 dias, já são 15 dias desde o início dessa situação toda, já causaram até agora mais de R$8,4 bilhões em prejuízos nas 447 cidades afetadas. Essa é a situação que a gente está endereçando.
E falando um pouco sobre a reconstrução do estado, a estimativa inicial era de que os gastos poderiam chegar até R$19 bilhões. mas esse número ainda deve aumentar.
E como isso pode afetar o país todo? Além do aumento contínuo no número de mortes e desaparecidos, essas enchentes acabam afetando o PIB brasileiro, afetam o país economicamente.
Isso porque o estado do Rio Grande do Sul representa 6% do PIB nacional, cerca de 640 bilhões de reais por ano, contribuindo principalmente através do agronegócio.
E aí, para acontecer a reestruturação do estado, o governo federal está preparando um plano de mais de 50 bilhões de reais. Que inclui, em partes, antecipação de verbas que já seriam destinadas a essas famílias, como FGTS ou Bolsa Família.
E agora, prevendo a dificuldade das empresas se reerguerem e da economia voltar a girar, Lula anunciou uma nova medida de novos 7 bilhões de reais em crédito extraordinário.
Essa medida é de 12 bilhões de reais, mas cerca de 5 bi já estavam incluídos nos 50 bilhões da medida anterior que eu comentei.
E o governo também enviou ao Congresso um projeto de lei que suspende por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul com a União, que hoje acumula cerca de 100 bilhões de reais.
A ideia aqui é que o Estado tenha uma folga, destinando essa verba que pagaria a dívida com o governo para reconstruir seus municípios.
E olhando para essa relação do quanto o Estado paga de imposto e o quanto ele recebe de volta do governo federal, o Rio Grande do Sul fica com um saldo negativo quando a gente fala sobre isso. Em 2021, os gaúchos pagaram 57 bilhões de reais em impostos e o Estado teve de volta cerca de 13 bilhões de reais, ficando então num déficit de 44 bilhões de reais. Vamos para a nossa próxima história.
Para nossa história de tecnologia, a gente vai trazer aqui uma mudança de padrão de consumo da população. Com a audiência das televisões caindo a cada ano que se passa, a atenção do público se concentra agora cada vez mais nas redes sociais e nos streamings. Essa é a mudança.
Por aqui, os meios digitais representam 1/3 do consumo dos brasileiros, superando cada um dos canais de TV aberta do nosso país.
Essa mudança no comportamento do público foi tão grande que fez o Ibope mudar a forma de medir audiência no Brasil. Passou a considerar os pontos das plataformas de streaming consolidadas, incluindo, por exemplo, o YouTube.
E aí teve gente que não gostou, até porque, não raramente, o digital tem ficado na frente de todos os canais. Trazendo um exemplo aqui do último domingo, que é um dia muito importante para a TV aberta, a soma dos streamings tinha 11 pontos de audiência, enquanto o Domingão da Globo tinha 8, Domingo Legal do SBT 5 pontos e o Plantão Record com 3 pontos. Ou seja, a soma dos streamings na frente dos 3 principais canais da TV aberta.
Com essa situação que o Vini comentou, as televisões ficaram, não gostaram nada disso, não gostaram de saber que estão perdendo audiência para os streamings cada vez mais. Passaram a fazer pressão para acabar com essa nova metodologia adotada pelo Ibope, o que fez a CEO do Ibope pedir demissão do cargo.
E é interessante perceber que onde tem atenção, tem dinheiro também. As grandes empresas têm aderido a um movimento que seria impensável há não muito tempo, que é ignorar a publicidade em televisão.
Simplesmente, ignorar a publicidade em televisão. Foi o caso da empresa Mondelez, que lançou uma edição limitada de Oreo, colocando toda a verba de marketing em redes sociais. Ou seja, se você abrir o seu TikTok, você pode ver o novo Oreo da Mondelez, mas se você ligar na televisão, você não vai ver por lá. Escolheram só as redes sociais para fazerem publicidade.
E essas plataformas já lideram os investimentos globais em publicidade, devendo chegar a quase 250 bilhões de dólares nesse ano de 2024. Um crescimento de 14% quando a gente compara o ano a ano.
E como você falou, Vini, se tá rolando tanta grana assim é porque tá rolando muita atenção. O tempo de tela da galera scrollando dia a dia pulou de 95 minutos em 2014 para 152 minutos em média hoje.
E antes da gente fechar essa matéria, a gente precisa te contar que tem uma única e última exceção. São os esportes. As transmissões esportivas são a última salvação para a TV. Das 100 transmissões mais assistidas nos Estados Unidos no ano passado, 96 foram de esportes ao vivo.
Bora para a próxima história. As plantações de laranjeiras do agro brasileiro devem ter a sua pior colheita em nada menos que 36 anos, desde 1988, com uma queda de 24% na produção em relação ao ano passado.
Há dois motivos principais para isso. O primeiro deles, mudanças climáticas. Aliás, esse é o segundo ano consecutivo que elas afetam a safra de laranjas.
E o segundo motivo é o greening. E antes que você pergunte, né, pense, nossa, o que é essa palavra que ele acabou de falar? Essa é uma doença que afeta os pomares e parece que ela foi mais forte do que nunca nessa safra específica.
E a relevância disso é simples. Pense que o Brasil é responsável por 75% do comércio mundial de suco de laranja, sendo o maior exportador do produto. Sim, a cada 4 copos de orange juice pelo mundo, 3 são brasileiros.
Gastão inglês, hein, Vini? Mas que louco esse número. 75% do comércio do mundo todo é só do Brasil. Que loucura. É, trazendo o número aqui, historicamente, nesses últimos anos, só de exportação, o mercado de laranja gerou R$2 bilhões para o PIB brasileiro.
E aí, se sofre em uma ponta, impacta na outra. Assim como a economia, nós, os consumidores, também devemos ser impactados, uma vez que a safra menor tende a aumentar o preço do produto por aqui. É a velha lei da oferta e da demanda, né?
Quem está ligado nos preços sabe que isso já começou a ser sentido. Atualmente, nesse momento, o preço da caixa de 40 quilos de laranja já está perto dos R$90, o maior valor em 30 anos. A tendência, pelo que a gente está contando para vocês, é subir ainda mais uma vez que as produções estão piores do que já foram. Bora para a nossa próxima história.
Para a quinta história do episódio de hoje, a gente vai trazer aqui o famoso fechamento do mercado. Em um dia repleto de expectativas, Wall Street teve uma sessão bem volátil, enquanto a Faria Lima teve um dia de touro. Vamos então aos números. Du, puxa pra gente.
Vamos lá. O Ibovespa, o índice brasileiro, subiu 0,44% aos 128.154 pontos.
Já o S&P 500 teve queda de 0,02% aos 5.221 pontos.
O dólar caiu 0,13% e chegou a 5,15 e o euro subiu 0,03% e chegou a 5,56.
Basicamente, o mercado lá fora e aqui estavam analisando e tentando se antecipar às novidades que estavam por vir.
Agora, olhando aqui alguns elementos individualmente. O balanço do primeiro trimestre da Petrobras saiu. A maior empresa do Brasil divulgou seus resultados, além de indicar sobre os polêmicos dividendos ontem à noite. O mercado vai reagir ao longo do dia.
E além disso, o Banco Central vai divulgar a ata da reunião sobre a Selic, dando mais detalhes do corte e a previsão dos juros por aqui.
E o número que indica a inflação nos Estados Unidos, que é o índice ao consumidor americano do mês de abril, sai nessa quarta-feira, amanhã, e deve direcionar os próximos passos dos juros na terra do tio Sam.
E é assim que a gente te entrega as 5 matérias do episódio do podcast de hoje. Na sequência da palavrinha dos nossos patrocinadores, tem os highlights. O que mais você precisa saber nessa terça-feira? Vamos lá!
Baterias Moura.
Ô, Du, você não tem nada pra atualizar a gente, não?
Ai, não que eu saiba.
Ué, não ia rolar um almoço romântico esse final de semana aí?
Ah, ia. Eu até falei de buscar a garota na casa dela e tal, só que ela disse que o irmão dela fazia questão de levar a gente. Eu falei, ok, né?
É, tá, mas e aí?
Cara, aí que na hora do date ela falou que a bateria do carro parou e ela não tinha como sair de casa. Aí eu falei pra ela que o Moura Fácil chegava lá em até 50 minutos. A galera foi lá, fez o teste, viu que o problema era a bateria, fez a instalação, resolveu tudo. Enquanto isso, a gente foi tomar um sorvetinho.
Sensacional, Du. Então teve final feliz o date, pô.
Teve final feliz, mas almoço romântico não rolou, não.
O seu date foi salvo pelo delivery de baterias oficial da Moura. Esse que é o desfecho.
É, bateria de carro não vai ser desculpa pra furar date agora mais, não. Só acessar moura.com, o link tá aqui na descrição. Bora, Vini! Manchetes que vocês que estão escutando precisam saber antes de saírem desse episódio e começarem a terça-feira. Em primeiro lugar, Venezuela é o primeiro país a perder todas as suas geleiras nos tempos modernos, e isso é fruto de mudanças climáticas.
Nos Estados Unidos, o Biden vai quadruplicar as tarifas sobre a importação de carros elétricos chineses. A taxa vai chegar aos 100%.
O BTG teve um novo recorde de lucro e receitas nesse primeiro trimestre, com uma alta de 27% no agregado year over year.
Pulando para a próxima headline, a receita da Rússia com a venda de petróleo cresceu 82,2% nos quatro primeiros meses de 2024, movimentando US$45 bilhões.
E para fechar, a OpenAI lançou um novo modelo de AI que a gente comentou sobre na semana passada, que consegue detectar emoções dos usuários, consegue sentir o tom de voz, ler textos e transcrever para áudios, escutar discussões e traduzir automaticamente para o idioma que você escolher, como se fosse um translate em real time. Essas novas adições são impressionantes e a gente deixou o link aqui com algumas delas para vocês conferirem na descrição desse episódio. Muito bem, Vini, encerrado o nosso episódio de hoje. A gente se vê amanhã, galera, quarta-feira às 6h06, para mais um dia de muita informação relevante para vocês. Um abraço, valeu.
Ponto final nesse episódio. Amanhã tem mais podcast do The News às 6h06 da manhã e a gente te espera aqui. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.